Ô, gente, então nós estamos em mais um bate-papo com a psicologia e hoje nós estamos recebendo alguns alunos do terceiro ano para que eles possam contar um pouco de como que foi a experiência em 2016. Então aqui hoje com a gente está o Gabriel, a Flávia, o André, a Tatiana, o Francisco e o professor Estevam, que também é coordenador do terceiro ano. E eu queria primeiro agradecer essa turma que veio aqui hoje e que vocês me contassem um pouco sobre a experiência de vocês no terceiro ano. Quem começa?
Pode começar.
Certamente uma vivência bem desafiadora, né? A gente já sabia desde o início que era bem complicado. A gente sempre ouviu falar que o terceirão era assustador, muito cansativo mesmo. E não foi muito diferente, não. Foi como a gente imaginava. Mas quando a gente vive, eu acho que a coisa é mais tensa, né? Uhum. Quando a gente ouve é uma coisa, quando a gente vive é...
É diferente.
É outra.
Pois é. Posso falar?
Claro.
Então, tipo, no primeiro dia de aula, a Rosana, a professora de história, falou que o terceiro era um ano atípico. E aí eu não levei muito a sério, não, mas agora que passou, realmente é um ano bem atípico. Porque é um ano de renúncias de coisas que você gosta, que você tem que... Não pode sair tanto com os amigos, você não pode fazer coisas além do colégio. É um ano de muita concentração. E é um ano muito estressante mesmo, muito tenso. Passei por uns momentos de muito estresse e tal. Mas o importante é que eu fiz amizades sólidas esse ano, que me ajudaram muito a passar por esse ano complicado. E é isso aí.
Você entra aqui na sexta série, você já escuta que no terceiro ano você não vai ter vida social, você vai só estudar. Foi mais ou menos isso, mas eu acho que não dá pra exagerar também. Tipo assim, não dá pra você morrer em casa, não sair, porque isso me estressa mais do que me ajuda, sabe? Então, tipo assim, foi um ano muito difícil, eu renunciei, deixei de fazer muita coisa, mas eu acho que, tipo assim, você não pode deixar de sair, de descansar um pouquinho, porque senão...
E eu acho, Tatiana, que você está falando uma coisa legal, que é importante assegurar a qualidade de vida.
Sim.
Estudo é foco, é prioridade, isso não se discute, mas num contexto de uma rotina saudável, com qualidade de vida.
Não, de fato.
Porque, que nem o Gabriel falou, tipo, é um ano que você fica muito exausto, tanto fisicamente quanto mentalmente. Você chega em casa, tipo, 8 horas da noite, toda segunda e quarta, você não consegue fazer mais nada em casa. E, tipo, sei lá, eu fazia exercício físico, tipo, chegando metade do ano, eu ficava muito exausto, não conseguia fazer quase nada.
Uhum.
Então, é tipo um ano bem atípico mesmo.
Uhum. Eu acho também que não é só isso. O terceiro ano traz muito mais do que o acadêmico. Ele faz com que você amadureça. É, seja um processo autônomo ou seja forçadamente. Porque o terceiro ano é um ano que você tem que aprender a estudar, se você já não souber ainda, você tem que aprender a estudar sozinho, você tem que saber exatamente o que você quer estudar, você tem que saber conciliar o estudo com o colégio, o estudo para o vestibular determinado que você quer fazer. Porque o que importa não é só passar no colégio também, né?
Exato. Bruna, tem uma coisa na sua fala. Tenta fazer um exercício, pode ser para todos vocês, em 3-4 palavras no máximo, o que vocês consideram que mudam? A maioria de vocês, pelo que eu conheço da história, estudam no colégio há bem mais tempo, não apenas no terceiro. O que é realmente de diferente do terceiro para as demais séries? Especialmente no ensino médio, do primeiro, do segundo para o terceiro ano.
Tem essa coisa de você ter que estudar para o vestibular, né? Isso foi uma coisa que me assustou muito, porque eu estava muito acostumada a só estudar para fazer prova. Tipo assim, você estudava muito, porque Santo Antônio é muito difícil, mas é muito diferente você ter que estudar para o Enem.
É uma pressão a mais.
É uma pressão a mais.
Uma coisa engraçada que eu achei no terceiro ano também é o negócio de consolidar o conhecimento. Que, por exemplo, eu vi muito, pelo menos em mim, que no começo do ano... Por exemplo, tinha uma questão de múltipla escolha e aí eu chutava e aí eu mesmo que eu acertasse, eu ficava frustrado porque eu preciso saber essas coisas.
Uhum.
Não é porque eu acertei. O negócio não é o ponto, é o conhecimento que eu preciso saber para o vestibular.
Exatamente.
Vocês estão falando de memória a longo prazo.
Isso.
É.
Né? Tem que consolidar a aprendizagem mesmo, porque a prova do Enem não dá para fazer um estudo na véspera. Exato. Uma revisãozinha rápida,
não,
né?
Antes, o que importava era, tipo assim, fui bem na prova, podia não saber, não lembrar de nada no dia seguinte, mas fui bem. Aí depois você começa a se preocupar, tipo assim, eu tô esquecendo isso, eu não posso... É difícil.
Chegava no final do ano, a única coisa que você queria ver era o seu boletim com aprovado lá. Você quer ser aprovado em outros.
Isso antes do terceiro, né?
Pois é.
Exato.
E como que fica no terceiro ano, vocês falaram de conciliar o tempo de lazer, o tempo de atividade física, com o tempo de descanso, com o tempo dedicado aos amigos. Mas e como que fica a questão da escolha? Como que vocês conseguiram conviver com isso, tanto nas experiências pessoais, e como que vocês perceberam isso nos colegas? Porque vocês têm que conciliar ao mesmo tempo essa questão de ir bem no vestibular, no Enem, no colégio, mas também tem uma escolha no meio disso. Como que vocês vivenciaram isso?
Tá,
a escolha profissional mesmo.
Escolha...
O que eu vou fazer daqui para frente?
Que é outra tarefa que se impõe, né?
Isso, sobretudo exatamente. Porque tem a escolha, tem uma escolha que é a escolha para a universidade, e tem a escolha também para a vida que supostamente será profissional daí para frente.
É outro desafio.
Outra tarefa,
nossa,
né?
É, eu, graças a Deus, já tive sempre uma noção do que eu queria. Mas eu vi colegas que até pouco tempo estavam desesperados, porque não tinham ideia mesmo. Eu acho que talvez faltava um momento para pensar sobre isso. Mas mesmo assim, ao longo do ano, com esse amadurecimento que é natural do terceiro ano, a gente acaba se vendo obrigado a pensar na sua vida futura, né? O que você vai fazer o ano que vem? E aí uma resposta tem que vir. Você tem que buscar meios para isso, né? Então a gente teve as aulas de ensino religioso que nos ajudaram nisso. Tivemos também a orientação profissional da psicologia.
De fato.
Que certamente para quem precisou foi uma luz. Né? E também os colegas mesmo acabam se ajudando, né? Isso é muito legal. Eu acho que você tem cara disso. Ah, você já experimentou, já procurou saber sobre tal curso.
E sobre isso, eu acho que eu tive, igual o Gabriel falou, comigo foi a mesma coisa. Eu tenho meu curso estabelecido já tem uns 2-3 anos. Mas o meu maior problema foi escolher a faculdade. Que tem 2 anos, eu sempre quis o FMG, estava estabelecendo na minha cabeça. Mas esse ano, aí eu fui pesquisar um pouco mais para saber se eu estava só no conformismo, que ficar aqui é mais fácil, não ter que fazer outro vestibular. E aí eu fui pesquisar sobre outras universidades, sobre o perfil, sobre a USP, sobre a Unicamp, até faculdades fora. E, bom, por enquanto eu estou na UFMG, mas eu ainda não cheguei numa conclusão estabelecida.
Francisco e André fizeram uma experiência de, inclusive,
pois
fora
é,
do
foi
país.
Muito importante
mas,
na minha
como
cabeça,
que foi isso para vocês?
Pode falar, Chico.
Tipo, a gente participou de uma Olimpíada de Matemática em Harvard. Tipo, foi muito bom porque, sei lá, foi uma experiência incrível porque a gente conheceu Harvard e é um lugar absurdo. Tipo, a gente foi lá, a gente juntou dinheiro, a gente fez uma campanha, a gente viajou para lá, a gente estudou para aquela prova. E quando a gente chegou lá e fez, era tipo, sei lá, a universidade é outro nível. A gente tava, tipo, passeando no MIT, tinha uns laboratórios lá, a gente viu tanto de coisa. Tipo, Wi-Fi super rápido, de graça. E, tipo, sei lá, os auditórios lá, sensacionais. E, sei lá, foi uma experiência muito, muito legal.
Amplia horizontes,
not
né,
demais.
Francisco?
É.
Foi com essa viagem que eu estabeleci na minha cabeça que... Porque minha ideia era fazer faculdade aqui no Brasil e talvez uma pós-graduação nos Estados Unidos. Aí eu falei, não, eu preciso ir para os Estados Unidos, tipo, agora. E agora eu tô meio que planejando, esperando o ano que vem começar para começar a estudar pro vestibular dos Estados Unidos e tal. E ir para lá o mais rápido possível.
E as meninas aqui? Questão da escolha profissional, como que foi para vocês?
Eu já tinha meu curso mais ou menos planejado desde a 8ª série, assim. Então não foi tão difícil. Mas mesmo assim, eu acho que ainda dá um... Será que eu tô escolhendo a coisa certa? Principalmente ano passado, que eu comecei a falar assim, terceiro ano, não vou ter tempo de fazer isso. Aí eu começava a pensar e é difícil. Então eu acho que é legal participar dessas coisas do colégio, às vezes conversar com os professores. Eu conversei com alguns e deu uma clareada, assim,
é,
né?
Porque é legal a gente entender que a escolha, ela é pessoal e intransferível. Não existe teste, não existe profissional que vai dizer a profissão que você deve ou não seguir. Você é sujeito dessa escolha. Mas o professor e o trabalho de ensino religioso, o trabalho de orientação profissional que o colégio oferece na psicologia, ele instrumentaliza você para uma escolha mais assertiva. Agora, certeza absoluta, não teremos nunca. O mundo não oferece certezas, né, Estevam? A gente pode falar de probabilidades,
se oferecesse,
né?
Acho que seria meio chato.
Meio chato, com certeza.
No meu caso, não foi muito diferente disso, não. Desde pequena, eu sempre tive meu curso pré-estabelecido. que é medicina, né? Só que aí a gente vai crescendo, né? Tendo contato com outras profissões. E ano passado, inclusive, no segundo ano, eu fui na Mostra das Profissões da UFMG, vi algumas palestras de alguns cursos, inclusive de medicina, e eu tive certeza, não, é isso mesmo que eu quero fazer. Só que aí é aquela hora, né? Vai chegando perto do vestibular, parente pergunta, ah, o que, que você quer fazer? Medicina já te olha com dó, que você vai estudar muito.
Mais uma vez, Bruna, você me traz uma pergunta...
É Flávia.
Flávia. Mais uma vez, Flávia, você traz uma pergunta que, para mim, é essencial para os alunos do terceiro ano. Que é como que vocês lidam com a família.
Com as expectativas,
com as expectativas das famílias, como vocês lidaram, como vocês perceberam os colegas de vocês lidando com isso. Que as expectativas têm, principalmente de pais, mas também de irmãos, de tios, de outros parentes.
Uhum. Expectativas que às vezes são pressões, lidaram com isso, né, como você,
isso, exatamente.
É uma pressão.
Meus pais, eles não tiveram, tipo, cursos convencionais, então eles são bem de boa, tipo, com a minha escolha profissional e a escolha profissional que as minhas irmãs tiveram que fazer. Meu pai fez publicidade, sociologia, minha mãe fez, tipo, pedagogia. Então, quando eu falei que eu queria fazer computação, eles aceitaram, ok, certo. Então, tipo, eles me apoiaram mais do que colocaram uma pressão a mais. Eu acho que minha família me ajudou bastante, então, nisso.
É, meus pais também nunca me pressionaram, ainda mais porque eu já tinha minha escolha mais certa.
Conta qual que foi a sua escolha.
Ah, medicina.
Ah, tá.
Só que eles sabem que é difícil, então, em momento algum, eles me pressionaram. Ah, você tem que passar, aquela coisa. Mas é um pouco assustador, sabe? Você vai falar, ah, eu quero medicina. Todo mundo te olha, tipo assim, ah, você vai ficar fazendo cursinho 10 anos, sabe? É, dá um pouquinho de medo, mas até que minha família me deu um suporte.
Quem pensa, assim, que vai ficar 10 anos fazendo cursinho, mais é a família? Ou os amigos?
Todo mundo que você conversa, né? Eu acho que, tipo assim, se você fala, ah, eu quero fazer medicina, a pessoa já te olha com uma cara assim, ah, coitada.
No caso, você já teve duas aprovações, né? Que fique claro.
Mas antes, tipo assim, durante o ano todo, você vai ficando meio nervoso, porque você sabe que é difícil.
Porque é um vestibular extremamente concorrido.
É. E todo mundo já te olha com uma cara assim, você vai sofrer. E dá um pouquinho de medo, mas até que minha família me ajudou bastante.
No meu caso foi um pouco diferente, porque primeiro que o meu curso é o curso dos meus pais, eu quero fazer física, meus dois pais são físicos, e o problema comigo, eu tive apoio da minha família, mas não é foi igual as meninas que vão fazer medicina, que a nota é muito alta, tem muita pressão em cima, porque a nota de física na verdade é bem baixa, e eu sempre tive certeza que eu ia passar, mas mesmo meus pais sendo físicos, no começo quando eu falei pra eles, ah, eu quero fazer física, eles ficaram meio, veja bem, tá, tem certeza, porque eles passaram pela faculdade, eles viram como é que é, eles viram que no Brasil é muito difícil trabalhar com física. Atualmente está um pouco mais fácil, porque o mercado está favorável, mas é difícil pesquisar, não tem material, não tem tecnologia, então precisaria ir para outro lugar. E quando eu contei para minha família, foi pior ainda, que eles falaram, putz, vai seguir os seus pais, mais um, você não vai fazer isso comigo, não sei o que, isso foi meu avô falando. Senão você vai mudar, você vai fazer outra coisa, no Brasil não é lugar de físico e tal. Mas aí foi assentando a ideia e tal, e aí o pessoal começou a me apoiar e isso foi muito bom para mim e me ajudou muito nesse ano estressante.
Tem alguém do direito aqui, ó?
Tem.
Como que foi essa...
Bom, graças a Deus, como eu já disse, eu já sempre tive uma noção, né, do que eu queria. E ao longo dos anos eu fui construindo isso com a minha família. E a aceitação foi muito boa, porque é um curso muito comum, né? O pessoal conhece bastante. E dizem que eu tenho a ver, acham que eu tenho a ver.
Eu também acho.
Eu concordo também. Mas não sei, né? Quem sabe? Acho que é só exercendo a profissão mesmo que a gente vai descobrir, né? Mas a aceitação foi tranquila, tudo certo. Não tive problema com isso, infelizmente.
Apesar que financeiramente, como imitador, provavelmente você ganha mais
dinheiro. Sabe, vou pensar nessa possibilidade.
Ô, gente, voltando...
Isso não impede para ser advogado.
Calma, tá bom, voltando aqui para a rota... a Flávia não contou?
É muita Flávia no lugar.
É muita Flávia. Mas eu acho que o meu caso não foi muito diferente da Tatiana. Porque eu acho que... O mundo é um pouco injusto, né? O Brasil, principalmente, porque você chega em casa e fala, ah, quero fazer medicina, quero fazer direito, quero fazer engenharia. Todo mundo recebe muito bem,
com,
né?
Festa,
com,
né?
Festa. Já sabendo, né, que vai ter que apoiar, que é muita luta, que o que é determinante nesse processo, além da quantidade de estudo, né, é a força de vontade, porque isso tipo impulsiona. Mas eu já vi muito colega, por exemplo, não... ficar com medo de fazer as escolhas profissionais para aceder a uma dessas três carreiras, por exemplo, por pressão familiar. E você vê que esse caminho vai conduzir a felicidade da pessoa, à realização. Então, eu acho que você não pode ceder à sua família, ceder aos seus amigos uma escolha que é tão sua por causa disso. Por causa de pressão dos outros.
Agora, no final do ano, teve muita gente que desistiu de fazer medicina porque viu que, tipo, esse curso não é pra mim.
Não é pra mim.
Então, sei lá, teve um colega nosso que resolveu fazer economia, outro desistiu de medicina também, então...
Teve um aluno que falou comigo, Flávia, se eu chegar em casa e falar, mãe, vai ser medicina, ela vai ficar feliz, vai pegar o telefone e vai ligar pra minha avó. Agora, se eu chegar e falar qualquer outro curso que não seja medicina, direito, engenharia, que não confere tanto prestígio, não tem tanto status, aí eu acho que ela vai ficar extremamente preocupada. Uhum. Não vai ligar feliz pra minha avó. E é um pouco isso mesmo, né, gente?
Uhum.
Tem profissões muito valorizadas.
Eu também assisti o contrário. Na condição de coordenador, acompanhei uma garota que o ano inteiro, até de uma turma do ano passado, mas esse ano também eu percebi que já aconteceu. Ela dizia o ano inteiro que faria uma determinada área, porque ela mesma desacreditava de si. E quando chegou no Enem, que ela foi bem no Enem, ela mudou imediatamente.
Ficou encorajada.
Ela encorajou. Não, agora eu vou fazer isso. Eu escolhi uma área que era muito mais concorrida. E o que vocês acham? Ela já carregava isso com ela e tinha medo de falar, com medo de pensar? Será que é isso?
Provavelmente. Às vezes, por exemplo, tem cursos concorridos que é difícil passar. Então, às vezes, as pessoas... não querem fazer e fazem só porque os pais, mas às vezes as pessoas querem fazer, mas não acham que elas dão conta. Então, tipo assim, se você falar que você quer fazer e você não vai passar, todo mundo vai falar, ela não dá conta. Eu acho que às vezes as pessoas têm medo de fracassar e escolhem outra coisa por causa disso.
Porque aí pelo menos garante a aprovação. Vai poder falar, passei.
Isso acontece também,
Agora, eu acho que a Flávia falou uma coisa muito bacana. Eu tenho que escolher uma profissão que case com os meus interesses, com as minhas habilidades, com aquilo que são as minhas competências, os meus talentos, porque a chance de realizar naquilo onde está o meu coração, não é? É muito maior. Escolher uma profissão em nome do prestígio, do status,
é
esperar muito pouco da vida, né?
É uma questão de compromisso consigo próprio, né? Com a sua vida. Se você sempre quis uma profissão que é muito concorrida, você sabe disso, chega no terceiro ano, agora no início do ano, você assume, né?
Assume e luta, né?
Luta por isso, tem que ter força de vontade. Fala, é isso que eu quero, então é isso que eu vou fazer.
E tem que ter confiança, né?
Não importa o que os outros disserem, não importa se falam que eu vou fazer cursinho por 5 anos.
Que seja,
né? Que seja.
Se você quer, eu acho que vale a pena correr atrás dos seus.
Gente, vamos voltar para a rotina do terceiro ano? E aí eu queria saber, vocês já falaram que é muito desafiador o terceiro ano, alguns falaram estressantes, uma rotina estressante. Agora, o que vocês sugerem como dica para que o aluno possa ter sucesso no terceiro ano e garantir uma preparação de excelência?
Disciplina.
Disciplina? Fala mais disso, Gabriel.
Bom, durante mais que todos os anos que a gente já precisaria, né, ter a disciplina no terceiro ano, a gente se vê obrigada a ser uma pessoa bem disciplinada com a rotina. Exatamente porque são muitas demandas. A gente tem aula segunda e quarta-feira até 8 horas da noite, 7, 8 horas da noite. No sábado pela manhã a gente tem prova, muito frequentemente. Não são todas as semanas, mas são 3 num mês. Né? E com isso, a gente... O nosso tempo em casa, ele fica limitado e a gente tem que fazer escolhas, né? Como a gente já disse. E para que essas escolhas sejam corretas, a gente tem que ter uma disciplina. Então, para que a gente consiga fazer tudo de uma maneira saudável, né? A gente precisa de ser disciplinado e saber que aquela hora de estudo é exatamente a hora de estudo e aquela hora de aproveitar é a hora de aproveitar o dia, né?
Dormir gerenciar bem o tempo.
Exatamente. No início do ano eu dormia muito pouco, dormia muito mal e eu vi o tanto que isso era um problema depois que eu passei a dormir melhor. Então foi, mesmo tendo uma certa disciplina, eu vi que sem dormir também não adiantava. E aí depois eu preferi retirar um tempo de estudo e dormir melhor e funcionou. desde que eu também seguisse os meus horários de estudo à risca.
Ô, Gabriel, você está falando, é super importante, o André já tocou nesse ponto. A consolidação da memória a longo prazo acontece durante o sono, na última fase do sono. Se eu durmo pouco, se eu durmo mal, eu comprometo a consolidação da aprendizagem. E o melhor estado para eu aprender é quando eu estou descansado e relaxado. Então, um bom dia de trabalho, de estudo, começa com uma boa noite de sono. Então, já fica aqui uma dica. Não comprometam a qualidade do sono. Porque isso é que vai fazer com que você chegue inteiro para o Enem, que é uma maratona, não é?
Uhum. Isso.
4 horas e meia num dia, 5 horas e meia no outro. É. Tem que estar fisicamente, emocionalmente, mentalmente descansado e preparado para o enfrentamento, né?
Para mim, uma coisa muito importante nesse terceiro ano foi esporte, por vários motivos. Pelo que você acabou de falar, que o Enem é uma maratona, você fica sentado, você precisa de preparo físico, inclusive, porque senão você fica exausto fisicamente. E segundo, porque no começo do ano eu estava tendo esses problemas, igual o Gabriel, de eu ficava estudando até mais tarde, até 9, 9 e meia, e aí eu ia deitar logo depois, comia alguma coisa, ia deitar, e minha cabeça estava resolvendo exercício ainda. E aí eu não conseguia dormir.
Relaxar.
Não conseguia relaxar, eu estava estressado, estava cansado mentalmente, mas não conseguia dormir. Aí o esporte me ajudou muito, que eu comecei a... Eu estudava muito, ficava muito cansado, eu colocava um tênis no pé, um short e saia para correr. E corri, ficava cansado fisicamente e isso me ajudava muito a relaxar. E então eu acho que esporte, para quem gosta, né? Porque você tem que fazer coisas que você gosta. Esporte é uma coisa muito importante para o terceiro
ano. Manter uma atividade física regular.
É saudável e te ajuda a relaxar bastante.
Ótimo. Qual outra dica, gente?
Eu gostava de participar das atividades que o próprio colégio proporciona. Porque, tipo, você faz uma coisa que você gosta e com pessoas que você gosta. Eu participava do CS Avançado, do Marcelo. Então, era biologia, que não é muito minha área. Mas eu gostava de participar, gostava de planta, sei lá. E tinha as aulas do pequeno também, aula de física com Marcos. Foi, tipo, muito legal esse ano de ter essa oportunidade de ver coisas que você gosta além da escola. Isso me relaxava, me desestressava, porque eu gostava daquilo. Eu queria estar lá. Então, ajuda também.
Eu resolvi, tipo, tirar um dia pra mim, assim. Todo sábado a gente tinha prova ou aula. Então, eu já tinha estudado, eu sabia que meu dia não ia render. Então, como eu estudava praticamente todos os outros dias, eu tirava o sábado pra descansar, pra sair, pra assistir um filme. Eu não fazia mais nada. Tipo, voltava da aula e descansava o dia inteiro. E isso me ajudava muito, por mais que eu ficava meio nervosa, porque eu via 1000 amigas estudando, que nem louca, e eu falava assim, meu Deus, eu não tô estudando. Mas isso me ajudou muito, porque isso conseguia me motivar a continuar estudando.
Era quase um prêmio, né? Por uma semana de esforço.
Exatamente,
né?
Isso me ajudou muito.
E domingo você estudava. Óbvio.
Eu também, eu fazia igual a Tati. Eu tirava o sábado, normalmente, quando tinha prova ou aula de manhã, eu tirava à tarde e à noite para ficar comigo, sair, sabe? Uhum. Tempo para mim mesma. E de manhã, quando não tinha aula ou prova, eu estudava. Mas é aquela coisa, não voltar para casa tão tarde também, né? Porque não adianta madrugar no sábado, ir para balada e perder a manhã de domingo inteiro.
Eu tô aproveitando muito a fala da Flávia... A Flávia, ficar comigo. O que é ficar comigo? Acho que você é tão...
Típico de filósofo, né, gente?
É, tipo, um momento de introspecção mesmo. Assim,
porque me parece, assim... Por exemplo, teve alguns momentos no terceiro. Esse ano foram feitas 2 viagens, por exemplo, para Caraça. Com o Marcelo, alguém de vocês...
Eu fui.
Também.
Vocês acharam que foi interessante?
Não, foi muito legal.
Dar uma parada no meio do caminho, assim. E fazer uma viagem com a galera, com
foi
alguns professores.
Foi muito divertido.
Valeu a pena.
Porque me parece que, ó, disciplina...
Sono de qualidade.
Sono de qualidade, atividade física, que é ligada ao esporte, atividade extracurricular, que inclui as viagens, por exemplo. Exato. E ficar comigo.
E eu acho que é um momento assim, que você consegue recarregar as baterias. Isso garante qualidade de vida, esse equilíbrio.
A
né?
Flávia, você falou também da questão do amadurecimento. Me parece que essa ideia do ficar comigo é uma questão do autoconhecimento. Né? O processo de aprendizado de autoconhecimento. Isso é legal.
E sua dica, Estevão?
A minha dica é sempre a mesma. Né? Um ex-frade que trabalhou aqui sempre falava assim, é estudar, estudar, estudar. Não, eu costumo dizer que é estudar, 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 descansar, descansar, descansar. Porque se não tiver esse momento de descanso, que envolve o sono, envolve atividade física, uma viagem de vez em quando, Se não envolver isso, o estudo não será produtivo, consolidado, né? E ele não será produtivo. Uhum. Então, eu considero que não é estudar, estudar, estudar. São os três, mas descansar, descansar, descansar.
E a gente volta na questão da qualidade de vida. Porque eu preciso manter um ritmo contínuo de estudo ao longo de todo o ano. Não adianta eu me matar de estudar uma semana, no dia seguinte, não ter condições de continuar estudando. Agora, eu queria saber de vocês, feriado e férias, como que vocês se organizavam?
Putz, nas férias de julho, que eu lembro bem, porque eu comecei, a partir mais ou menos do meio do ano, um pouco antes de julho, eu resolvi que eu ia começar a estudar história e geografias humanas com resumo. Fazer resumo do livro e resumo de aulas e tal. E eu decidi isso, eu falei, não, vou pegar do começo. E aí eu peguei lá do começo a professora tava, tipo, por exemplo, história 100 anos na minha frente e eu lá pra trás no livro, 30, 40 páginas pra trás no livro. E aí na série de julho foi o momento de eu catch up, eu chegar na professora.
Colocou em dia.
Eu coloquei em dia a matéria. Então, a série de julho foram de estudo e só humanas. Só geografia, história, sociologia e tal. Foi o momento que eu consegui chegar e assentar. Foi na verdade, ironicamente, foi o momento mais estressante do ano para mim, foram as férias de julho.
Sem descanso?
Não, eu descansava assim um dia, mas porque foram 15 dias de férias, eu estudei direto com intervalos uns 12, assim. E aí eu consegui chegar na matéria.
Eu estabeleci uma rotina para as minhas férias de julho, né? Assim, feriado, final de semana, estudar todos. Mas nas férias de julho eu acordava cedo, acordava 7 horas. Estudava a manhã inteira, todos os dias. Eu fazia um simulado e uma redação durante a manhã e de tarde eu saía. E de noite não voltava muito tarde para poder acordar cedo.
É,
e deu muito certo para mim.
Estudou e descansou.
Eu fiz isso também. Mas na minha primeira semana eu viajei, né? Aí eu levei umas apostilas, assim, meio neurada, mas acabou que nem dá pra você aproveitar muito. Aí, às vezes, eu tinha que estudar um pouco à tarde, mas eu tentava fazer igual a Flávia falou. Eu acordava cedo, tipo, 8 horas, 7 e pouco, e aí eu fazia, tipo, simulado, redação, estudava umas matérias, e eu tentava descansar à tarde também, pra dar uma equilibrada.
Ótimo.
Meu problema sempre foi ciência da natureza. E eu já tinha reconhecido isso desde o ano passado, né, na verdade. Então, eu decidi que nas férias de julho, e no início do ano eu também estava um pouco perdido em ciência da natureza, e fiquei assustado porque eu já tinha esquecido muita coisa. Falei, meu Deus, férias de julho eu tenho que pegar só ciência da natureza. Foi o que eu fiz. Então, eu peguei física, química e biologia nas férias de julho, todos os dias de manhã, de segunda a sexta de manhã. Até meio-dia, aí eu almoçava e esquecia a escola. E foi muito bom também, que eu cheguei, coloquei a matéria em dia, me ajudou muito pro final do ano também, no Santo Antônio. E certamente me ajudou pro Enem também, acredito.
Acho que nos feriados, principalmente, tipo, mais pro final do ano, eu gostava de fazer mais redações. Tipo, eu focava em redação e tentava fazer o máximo de redação possível, porque era a minha maior preocupação quanto ao Enem. Então, sei lá, eu pegava um tema que a professora disponibilizava vários, ia lá e fazia, tipo, sei lá, muitas redações. E na próxima aula ia lá e entregava pra ela. Então, ajudava também, tipo, fazer redação.
Então, final de semana, feriado e férias, é assim, né, Estevam?
Estudar, estudar. Descansar, descansar, descansar.
Ok. O que mais, gente, que a gente poderia falar para os que estão chegando aí no terceiro ano?
Eu acho que uma coisa que eu acabei entendendo mais pro final é que aquele negócio de renúncia que eu falei, você tem que renunciar, inclusive, a algumas matérias, às vezes. Porque são muitas provas, não é exagero, é muita prova, e às vezes não dá para estudar para todas, simplesmente. Aí você fala, aí você tem que ponderar qual que é mais importante, todas são importantes, mas qual que eu estou precisando mais, por exemplo. E aí você estuda mais naquela e meio que relega algumas matérias a segundo plano, não, porque sempre não dá. As pessoas, eu conheço um monte de gente super inteligente aqui do colégio que falou a mesma coisa, tem que renunciar. Não conheço ninguém que consiga estudar para todas as provas. Então, terceiro ano é ano de renúncias realmente.
Em todos os sentidos, todos, né? Sentidos.
São as escolhas de novo, né?
Pois é.
Então, o saber administrar, né? Isso, com o tempo que eu tenho, o que, que eu faço, o que, que eu priorizo. E às vezes, num feriado, nas férias, eu coloco em dia o que ficou para trás.
Às vezes é mais produtivo matar uma aula e ficar na biblioteca fazer um exercício, uma redação, você não fez na semana anterior,
pois é,
do que naquela aula que você às vezes já sabe o conteúdo.
Que você já está bem,
é, que você já tem nota para o Santo Antônio e para o Enem você está tranquilo.
E o terceiro ano deixa saudades?
Nossa Senhora.
Bastante.
É, ainda não caiu a ficha, né? É. A gente ainda está aqui no Santo Antônio.
Deixa saudade, mas a gente sabe que o que vai vir, se Deus quiser, vai ser tão bom quanto ou melhor.
É. Valeu a pena o terceiro ano.
É um momento de mudança.
Mudança, crescimento. Se vocês pudessem definir o terceiro ano em uma palavra, qual palavra seria?
Amadurecimento.
Amadurecimento.
Curto.
Curto.
É, eu ficaria com amadurecimento.
Amadurecimento
também,
de novo.
Que... Acho que corrido.
Corrido.
Desafiador.
Desafiador.
Maravilha. Gente, eu queria muito agradecer bom. A presença, a participação de vocês.
A gente
que
agradece.
Tá? E desejar sucesso e felicidades aí no futuro de vocês. Tá bom? Muito obrigada.
Traga os bons resultados para nós.
Isso.